quantas parcerias de marcas entre marcas ou marcas com influenciadores, celebridades, você consegue lembrar? Você lembra quais tiveram maior sucesso ou as que foram um completo desastre? É sobre isso que a gente vai falar nesse Artcast.
Artcast Online.
Hoje eu vim trazer uma discussão sobre como as empresas entram em parceria, fazem parceria com outras empresas e muitas vezes são empresas do mesmo segmento, até mesmo concorrentes, diretamente ou indiretamente. Eu acompanhei alguns cases de campanhas específicas em prol de ONGs ou alguma coisa mais beneficente, assim, onde as empresas se unem para uma campanha específica. E eu também pesquisei sobre empresas que adquirem outras empresas, né? Uma empresa que pode estar ali meio mal, na beira da falência, outra empresa vai lá e compra ela, se unem e se formam uma só. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o que uma parceria precisa para dar certo e em que momento é interessante a tua empresa procurar outra empresa para fazer uma parceria, seja para um produto ou para uma campanha ou até mesmo para seguir negócio junto. E aí, o que vocês me dizem? Em que momento que uma empresa é interessante fazer parceria com outra?
Não sei se tem momento certo, né? Eu acho que não é obrigatório só para empresas grandes. Eu acho que empresas pequenas podem fazer parcerias, devem fazer, né? Inclusive, eu participei durante um tempo do programa do Sebrae, que é uma entidade que presta assessoria para pequenas empresas. E eles tinham dentro desse programa várias empresas que participavam. E um dos pilares do programa era promover parcerias entre as empresas participantes. E eram empresas do ramo de alimentação. Então, a ideia era que as empresas fizessem parceria. Tipo assim, tem um restaurante e tem uma confeitaria. Então, que a confeitaria fizesse uma sobremesa para ser vendida no restaurante. E o restaurante ia pôr no cardápio lá, essa sobremesa é a tua confeitaria e tal. E de repente, na confeitaria, vender pratos congelados do restaurante, né? A marca do restaurante. Então, é um exemplo de uma parceria de pequenas empresas que pode dar certo, né? Agora, quando a gente fala do ponto de vista, isso mais comercial, agora falo do ponto de vista de marketing, né? Que é uma coisa mais ampla, aí tem vários cases de sucesso e às vezes alguns até de polêmica, né? Entre grandes empresas e outras marcas, que podem ser pessoas, artistas, influenciadores ou mesmo outras empresas mesmo.
Geralmente o que a gente vê muito em relação à empresa com outra empresa, a gente vê muito hoje em dia é que uma grande compra uma menor, né? Está acontecendo muito isso. Nesse último ano, acho que a própria Magazine comprou, acho que 10 empresas aí, menores. E nesse caso, não seria nenhuma parceria. Eu acho que, basicamente, o maior compra o menor, né? Coca-Cola já fazia isso há muitos anos. Então, eu acho que a palavra, né, parceiro, é um pouco mais raro de se ver, mas quando acontece é muito interessante de ver duas empresas se unindo, né, para basicamente entregar um serviço melhor, né, e tentar sobreviver ou enfim, melhorar o produto que já tem.
Tem casos assim, até menores, tinha um salgadinho Torcida. Que era um salgadinho de rolê, assim, bem baratinho e tal.
Aí, não, tem até hoje.
Não, tem, né?
Compro direto.
Mas aí, eu quis dizer que ele era meio que naquela linha de salgadinhos, assim, que mais baratos e tal. Aí ele se tornou...
Mais cancerígeno e mais gostoso.
É só coelho. E sódio.
Mas é farinha, não? 10% é comestível, 90% é sal.
Mas ele é bem assadinho, quem diz minha mãe. Quando é bem assadinho, você não tem muito perigo. É crocantinho,
é bem
feito. É comida pra pet, assim. É tipo comida de pet.
Dá pra dar pra ele. O neném começa a comer comida sal. E daí a PepsiCo agora é dona, então ele meio que é da mesma fabricante da Elma Chips. Então tem alguns salgadinhos da Elma Chips que tem linhas de sabores específicos e esse aí tá junto. E não faz muito tempo que eu descobri isso, porque eu vi que tanto... Tinha dois salgadinhos ali que tinham o mesmo subtítulo, o mesmo sabor, e daí a torcida tava junto. Eu descobri que agora é tudo da mesma produtora.
Isso foi interessante, porque eu, como um fã assíduo do Torcidas, eu percebi que depois dessa parceria,
A briga dele é entre qual que é melhor, Torcida ou Paçoquita?
Não, Torcida é muito bom.
Podia fazer uma parceria Paçoquita, sabor Torcida.
Hoje em dia tem tantos Torcidas, né? Então, tipo, depois dessa parceria eu percebi que apresentou alguns novos sabores, né? E hoje tem um Torcida que foi muito pedido, inclusive eu fui lá um que pediu, que é o Torcida maior, né? Que aquele era muito
grande, né? Agora tem um maior, um tamanho grande.
Eu acho que isso só foi possível porque eles foram... a PepsiCo deve ter, né, ajudado, né?
Você fez um tirão na internet. Na verdade, toda essa discussão, tudo isso que eu trouxe hoje é justamente porque... eu trouxe outros exemplos, claro, para citar, mas o principal que me fez ter essa ideia foi a campanha da Nubank. Eu até comentei em off, né, umas semanas atrás, que eles fizeram uma parceria com uma empresa que fabrica produtos para pet, chamada Z-Dog, e eles desenvolveram um cartão para cachorro, que é basicamente uma réplica do cartão de borracha, só que ela é um pouco mais gordinha, que dentro tem um buraquinho e você coloca a ração. Aí você dá pro cachorro brincar.
Ou para ir pra torcida, tá?
Ou dá pra torcida. É verdade.
E daí eu como, né? Eu mordendo.
É até meio caro, assim, né? Não é muito barato, mas é uma coisa interessante, porque o argumento deles é que eles receberam mais de 6 mil solicitações de cartões novos porque os cachorros destruíam. Aí o pessoal postava na internet e tal, e eles tiveram essa ideia.
Não que vai resolver, né?
É.
A ideia foi bem legal.
O cachorro sabe que não é, né? Ele sabe que é golpe, ele quer o...
Ele vai destruir os dois.
Daí eu achei uma coisa totalmente inusitada, porque um banco com uma empresa de produtos para pet não tem... Pode até ter o mesmo público, né? Um ter os dois produtos, mas eles não combinam, né? Então essa campanha eu achei bem legal.
Mas cara, isso que você falou, eu acho que é muito, muito pertinente. Eu tava, comecei um módulo de uma pós-graduação que eu estou dando aula ontem, e eu estava falando sobre isso, que segmentar público-alvo como era segmentado antigamente é muito equivocado fazer isso hoje em dia, né? E quando que surgiu isso? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando de um modelo de segmentação de público criado em 1950, 1960. E aí tem muita empresa que faz isso até hoje, né? Pensar assim, quem que é teu público? Homens de 25 a 35 anos, eu mostrei o slide pra vocês. Uhum. Cara, esse perfil pode ser cliente da Nubank, pode ser cliente da
Z-Dog.
Z-Dog. Vai muito além de faixa etária ou de classe social, e como a internet tem dados que te permitem segmentar de forma mais precisa. Então, quebrar um pouco esses paradigmas na hora de pensar em ações, né? Porque colocar em caixinha assim, qual é esse e acabou, não. É muito mais pensar em comportamento, em preferência, do que em estereótipo. Né?
Pensando nesses food, essas parcerias, os food service tem muito isso, né? Eu não sei se todos fazem, posso estar falando asneira aqui, mas muitos fazem colaboração, por exemplo, sei lá, um sorvete de
DMs.
É uma colaboração, uma parceria que tem há muito tempo, né? E dá muito certo, né?
Oreo, né? Tudo tem de Oreo. As marcas têm parceria com a Oreo.
Sim.
Ovo Maltine. É um dos mais famosos. O McDonald's fez uma campanha comemorando que ele conseguiu tirar o Ovo Maltine do box. quando ele conseguiu tirar, e agora é exclusivo do McDonald's, um milkshake do Ovo Maltine. Eu vi ontem, inclusive, um post, por acaso. Eles relembraram uma ação que o McDonald's fez, uma série de outdoors, era aqueles painéis de ponto de ônibus, painel, esqueci o nome do painel, tem um nome desse painel de ônibus, mobiliário urbano, luminoso, que eles fizeram a parceria com a Nutella, com a marca Nutella. Daí eles colocaram McDonald's, coração e Nutella. Uhum. E aí o Burger King fez uma série de peças também de mobiliário urbano com Burger King, coração e raiz. Pra dizer, se McDonald's e Nutella são os raízes. E aí virou Trend Topics, a galera comentando, no fim, bom para os dois lados, né? Tu comentou sobre as duas marcas, sem críticas a nenhum lado.
Agora que você falou McDonald's, eu lembrei de um que deu... Foi meio vergonha alheia, faz uns anos já. Que era... Ah, não sei, numa campanha de Dia do Amigo, não sei o quê. Que daí o Burger King queria... O Burger King foi nas redes sociais, não sei se vocês lembram disso. Ele foi nas redes sociais, abertamente, tentar parceria com o McDonald's. Pra eles fazerem uma campanha já... Aí o McDonald's respondeu, mas assim...
Tipo, cuzão, não quero.
Tipo, foi um comentário bem grosso, assim. Falando assim, ó... Não temos interesse, quando quiser fechar um negócio ou fazer alguma parceria, manda inbox. Bom, parece que foi, sei lá, alguém que tinha acesso à conta foi lá e respondeu, sabe? Aí repercutiu bastante isso. Aí o Girafas aproveitou a onda e ele
falou
o que queria. Não sei se deu certo, mas ele aproveitou esse...
não sei se você lembra qual que era a temática, a parceria?
Era do Dia da Amizade, não era?
Acho que não. Era porque a galera começou a falar que o sonho era comer a batata do... A batata de... Não sei se era a batata do Mac ou do Burger King. Com o hambúrguer do outro. Então vamos dizer que... Não tenho certeza, né? Vamos dizer que o meu sonho é poder comer um hambúrguer, um Whopper do Burger King com a batata do Mac. Daí eles... vamos fazer o um milkshake do Bob's. Era uma coisa assim. Daí vamos fazer a parceria do lanche para ter livre.
Exógenos.
Muito louco.
E esses casos, assim, tipo, se eles tivessem aceitado fazer isso, com certeza seria o maior sucesso, né? Até por curiosidade, a pessoa ia querer comprar pra ver como é que é. E eu vejo, assim, que quanto mais inusitada é a parceria, mais sucesso tem também, né? Meio que quebra barreiras, assim.
Lembra aquela vez que o Gugu e o Faustão fizeram o programa juntos?
Não.
Não juntos, mas ao mesmo tempo.
Se é coisa dele, meio.
Faz uns 20 anos, mas. É que daí tinha uma campanha beneficente, que daí os dois, que eram concorrentes, né, no domingo, aí os dois juntos, assim, tipo, tela a tela, sabe? Sem no SBT, tava o mesmo programa e não tava no mesmo programa. Tipo, os dois estavam juntos, assim, não tô sabendo explicar direito, mas. Enfim.
Eu entendi.
Em quatro dos dois juntos para promover essa campanha. E foi uma vez só também que aconteceu, foi um marco.
Você quer que fale dos cases, fracassos e sucesso que a gente trouxe?
Eu citei um de fracasso no artigo, porque o foco era sucesso, mas seria legal falar de tragédia.
Não, tragédia, eu nunca trouxe tragédia, eu trouxe polêmicos.
Pode.
Teve o da Sandy com a cerveja Devassa. Não sei se vocês lembram, sabem desse. Esse é clássico, só que ele foi uma ação armada, planejada. Eu achei genial depois, no final. Eu participei de uma palestra uma vez de um dos criadores dessa campanha. Ele contando toda a comemoração que eles fizeram quando viralizou, que era o que eles queriam desde o começo. A garota propaganda da cerveja Devassa era a Paris Hilton, que é uma mulher... publicamente conhecida como uma mulher devassa, né? Com características devassas, né? Vamos dizer assim. E aí eles contrataram a Sandy, que é uma mulher publicamente conhecida como, sei lá, recatada, ou, enfim, ao contrário de ser devassa. E a Sandy no comercial falava, vai, beba devassa, cerveja boa, blá, 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 toda mulher tem lado devassa. A internet caiu de pau, falou, nossa, Sandy não é devassa, isso é raro, nossa, erraram feio, que erro, nossa. Joia, demita esse marketing, não sei o quê, todos aqueles especialistas da internet. E aí viralizou. O que acontece quando bom uma campanha gera polêmica? Todo mundo quer assistir a campanha. Eu vou procurar no YouTube essa campanha para o cara assistir. Vamos ver. E aí no final, é isso que eles queriam. O cara falou, a gente queria que tivesse viralizado. A ideia era essa. Era que tivesse
polêmica. Desde o começo eu achei que era essa a ideia, porque é meio óbvio, né? Passando assim.
Mas é que a campanha não era tão óbvia assim. Parecia que eles queriam passar ao lado, assim, sabe? Era meio forçado, mas não tanto, vamos dizer mais. E aí um case que eu acho bem legal, que eu pesquisei quando você jogou o tema para nós, no nosso Slack, é da Claro com o Ronaldo no Twitter, o Ronaldo R9, o Ronaldo Fenômeno, o Gornaldo. que durante muitos anos eles usaram o mesmo perfil do Twitter. Eles tinham uma conta só, a Claro e o Ronaldo, não sei se vocês lembram, sabe disso. O Ronaldo postava coisas dele, tipo, ó, tô aqui num jogo comemorativo dos amigos, e a Claro postava coisas da Claro. Era o mesmo perfil, pra justamente agregar a audiência das duas marcas. Muito louco, assim. E aí, alguns anos depois, ficaram acho que 4 anos, e aí eles romperam, e aí cada um seguiu o seu perfil independente.
Em 4 anos levou
pra ver o divórcio.
Pra mexer no meu céu.
É, tem uma parceria que eu quero que vocês lembrem, na verdade, porque ela já não é mais. Mas eu acho que foi a que mais durou entre um ator, né, entre uma pessoa e uma empresa, que foi o Carlos Moreno e a Bombril. Não sei se vocês já... Provavelmente vocês já viram, na verdade, é um pouco antigo, mas o cara, ele ficou tipo 40 anos, né, fazendo comercial, tem tipo mais de 400 comerciais da Bombril, né? E a própria revista da Ken, da Globo, diz que ele é recordista por causa disso, porque ele foi tipo o cara que mais participou de né, comerciais, né, publicidade fotográfica, televisiva, publicidade, várias coisas. E foi ininterrupto, né? Tipo, o cara ficou literalmente 40 anos. Na verdade, ele teve uma hora que ele ficou, acho que 2 anos sem fazer comerciais. E eram sempre comerciais de paródias, né? Coisas curtas, mas o cara, ele basicamente virou um personagem, um símbolo, né, da marca, né? E eu acho que ele contribuiu tanto que hoje em dia, bom, ela tem até um preço um pouquinho maior que as demais, se não me engano, né? Porque ela alcançou, né, um valor, né, de marca muito grande naquela época.
Eu acho que ele já tinha esse posicionamento de ser um pouquinho mais caro. É. Tem uma campanha dele muito massa, eu lembro, emblemática, que ele imitava, acho que não era ninguém famoso, assim, não era uma paródia de alguém famoso. Mas ele falava das características de um dos detergentes da marca Bombril, que se não me engano é o Limpó. E aí ele falou assim, o Limpol, ele tem um produto lá que faz menos mal para a pele, que deixa a pele menos áspera, e é muito melhor de usar para você lavar a louça, blá, 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 blá. E daí no final ele fala, mas o Limpol é um pouquinho mais caro, mas se você não se importar, usa o outro da concorrência e depois você passa um creminho na mão.
Quando você jogou o tema lá, eu só consegui lembrar dos que viralizaram, que viraram memes. Eu lembrei, o primeiro que eu lembrei foi o do Coimester, aquele joguinho de aplicativo para celular, que eles pegaram várias celebridades, tipo Jennifer Lopez, Cardi B, até as Kardashians, para fazer as propagandas. E aí eu acho que nos Estados Unidos, não sei, mas aqui viralizou bastante pelas dublagens, principalmente, porque fizeram umas dublagens muito toscas, assim. E aí virou tipo uma febre assim na internet, zoando, mas com certeza geraram...
Depois começaram muito ruim assim, mas tipo, era Jennifer Lopez fazendo assim, bizarro. Outro também que talvez tenha sido, na época que foi feito, não foi um fracasso, mas provavelmente prejudicou o ator depois do tempo, foi, eu até comentei, foi o do Tony Ramos, né? E a Freeboy, né? Porque o cara falava sobre qualidade nos comerciais e depois de um tempo, né, ele... Enfim, ele parou de fazer, mas daí teve todo aquele escândalo lá, deixar papelão lá na carne lá. E esse cara vai provavelmente pensar duas vezes antes de fazer comercial.
Antes disso, né? Era começar a comprar a carne cheia de gordura e tirava foto falando assim, essa qualidade,
Ainda dentro do tópico de parceria que deu errado, tem um documentário que seria legal você assistir. Tem no Netflix chamado Fyre Festival. Que ele era uma parceria de celebridades, que eles iam fazer um evento, vocês já ouviram falar disso. Aqui no Brasil, acho que ninguém falou sobre, mas eu fiquei sabendo que lá foi um burburinho, assim. Várias celebridades fizeram uma parceria para fazer um evento, um festival, tipo um Rock in Rio, assim, mas só para elite. Era uma fortuna para você conseguir um ingresso. E daí os caras não fizeram planejamento do lugar, da estrutura, arrecadaram milhões. Acho que um mês antes do dia do festival, eles não conseguiram o lugar. Tipo, eles acharam que não conseguiram. Então eles tiveram um mês para achar outro lugar, criar outro planejamento, fazer estrutura. não deu certo. É, o pessoal chegou lá de avião, não tinha nem onde dormir, não tinha o que comer. Aí deu o maior B.O., assim, o cara foi preso e tudo esse esquema. E eram várias celebridades, assim, envolvidas. Só que quando começou a dar B.O., todo mundo foi deletando no Instagram as postagens, assim, divulgando e tal, e é, fingindo que não viram. Então, tem vários casos, assim, que é feito muito, é um investimento muito grande, assim, de parceria, mas não dá certo. Então, quando você é famoso, você tem que pensar duas vezes antes de assinar com uma marca, porque pode dar muito certo, ou pode...
É, mas... E teve esse também, esse último aí, que provavelmente foi milionário, né? Foi o da Juliette com a Americanas, eu acho que provavelmente, sei lá, deve ter feito a Americanas vender muito, né, nessa parceria aí, né? Mas vindo um pouco pra realidade, né, para empresas um pouco médias, pequenas, né? É, você também, é bem plausível você fazer parcerias com influenciadores regionais, né? Com pessoas que, enfim, são famosas na sua cidade ou no estado, né? E essas parcerias tendem sempre a ganhar, né? Não, né? Obviamente você vai ter que, dependendo ali, vai ter um investimento, né? Mas tem, assim, hoje a gente tem essa, felizmente a gente tem essa oportunidade de poder investir em influenciadores, tá? A gente falou no podcast passado, né? Em influenciadores, enfim, garotos propagandas regionais, né? Que antigamente era tipo assim, era a Juliette do BBB lá, sei lá, em 2010, lá, que ganhou o BBB, e você, todas as empresas tinham que tentar contratar ela. Hoje aconteceu isso, né? Nesse último BBB aconteceu isso, obviamente, as maiores tentaram pegar a Juliette. Mas você pode ter a opção de fazer parcerias com empresas da tua região, com influenciadores da tua região, e obviamente essas colaborações só tendem a ganhar, né? E criar coisas, melhorar produtos, né?